Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou o Pirata Boga.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para enfrentar novamente a jornada de One Piece, mas dessa vez com One Piece, a série Netflix,
yes!
Essa série live action, que olha, gerou expectativa, deu medo nas pessoas em toda a fanbase, mas ela finalmente chegou e estamos aqui, inclusive, uma semana depois de seu lançamento, já pra conversar a respeito, porque todos aqui maratonaram a série.
Que isso, então, eu tô hypadaço, tá?
É. Fizemos uma dobradinha no feed do Overdrive.
Amém.
Dois programas seguidos de One Piece.
Pois
bem,
é.
Lembrado, olha só. Pra galera fã de os nossos piratas maravilhosos aí, a gente tem duas semaninhas seguidas. E, por favor, né? Espero que vocês se divirtam conosco no nosso programa. Gostem e conversem conosco, porque, olha, eu não sei vocês. Eu acho que eu sei mais ou menos a opinião dos meus amigos, mas eu queimei minha pauta na internet, eu não consegui segurar a minha opinião pra esse programa, mas tudo bem, a gente vai conversar com mais detalhe daqui a pouco. E antes da gente embarcar neste navio, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida, que curte o nosso podcast e pensa como que você pode nos ajudar, aquela lembrança básica de você espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, pra gente crescer como projeto e pra, né, a gente, outras pessoas conhecerem a gente, esse entretenimento que a gente leva pra vocês todas as quintas-feiras, com muito amor no coração e muito carinho, né, que a gente quer.
E esse é um programa pra levar pra todo mundo, né, porque One Piece, série, tem muita gente vendo que não é galera de anime, então pode mandar esse programa aí pra sua mãe, que assistiu One Piece, que eu sei.
Concordo. É, o pai, a mãe, todo mundo aí com certeza tá clicando na Netflix lá, porque tá no Trending Topics da Netflix, então passa o podcast pra eles também, isso é uma boa mesmo.
Assim como a série estourou a bolha, a gente tá com altas expectativas pra isso aqui estourar também, né?
Olha aí, vamos estourar a bolha do... Mas ó, lembrando também que mesmo você, se você tá chegando nesse episódio, nesse podcast, nos conhecendo pela primeira vez, cola lá no Spotify, nos avalie com 5 estrelas, porque nos ajuda muito. Continuamos batendo o recorde, já passamos dos 1.200, queremos mais. Queremos sempre mais. Queremos alcançar as estrelas das avaliações, né? Nós já somos os Chichibukai dos podcasts de anime no Spotify, meu amigo.
Exato.
Então, assim, merece o respeito, né? Agora, Gabizord, você que está hoje vestida, né, fantasiada, pintada como ele, o Pirata Boga.
Uhum,
é o Bozo.
Boga, que é Gabi ao contrário, né?
Exatamente.
Isso. Com zerinho no lugar do I.
Com zerinho no lugar...
Ah, nossa, verdade, Gabo. Tem gente que me chama de Gabo.
Olha aí. Tem? Olha só, que coisa.
Eu era o Bug o tempo todo.
Você é o falso Patati Patatá, irmão.
Cadê a criança chorando?
Cadê a criança chorando?
Por desmaios, choros.
O programa já virou uma bagunça e não entramos nem no jabá do Catar.
Vai dar certo. Vamos lá, Gabo, palhaço Gabo, conta aí o jabá aí. Como é que o ouvinte pode nos ajudar também?
Ouvinte, você pode nos ajudar entrando em catarse.me/animesoverdrive, onde temos ali opções de apoio pra você nos ajudar a atingir o One Piece, alcançar o One Piece, que é...
É isso.
Sucesso! Com esse nosso projeto que a gente faz com tanto amor e carinho. E que cada vez mais estamos recrutando pessoas novas aí pra nos ajudar na nossa tripulação. E você pode fazer parte dessa tripulação entrando no nosso grupo do Telegram, dependendo lá. E, na verdade, qualquer coisa que você assinar no Catarse com qualquer valor, você já tá na nossa tripulação do Telegram, que é um lugar muito maravilhoso, muito demais. E em breve teremos novidades aí no Catarse com outras opções pra vocês poderem escolher ali qual melhor cabe a sua jornada pirata. E, enfim, é isso. Vem com a gente, apoia o nosso projeto, que é sempre muito bom ter vocês com a gente.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast.
One Piece é a série, é a adaptação live action do mangá e também do anime One Piece, que chegou agora na Netflix com acompanhamento do Eiichiro Oda, criador da obra, então tem o carimbo dele, podemos até falar da repercussão que deu um pouquinho desse assunto aí. Estreou na última semana e traz aí o Iñaki Godoy como Luffy definitivo, segundo vários tuiteiros, e um elenco aí já brevemente conhecido por séries da Netflix, que tem a Emily Rudd como a Nami, o McKennie, nosso nosso Saint Seiya live action também aqui como Zoro. Thais Skylar como Sanji. E caralho, não tenho... Não tem o bug aqui? Não tem o Usopp? Racismo? Apagaram o nome do cara do Google? E o Jacob Romero como Usopp, que já posso falar aqui também, que acho que é o melhor que foi traduzido aqui pro live action. Mas adapta principalmente o arco ali de East Blue quase completo, que é a primeira temporada, vamos dizer assim, de One Piece, né? Sem o finalzinho, que também... um meio com um intertítulo ali, uma transição, no caso, pro próximo arco. A gente tem aqui uma série de 8 episódios, a maioria deles ali de 1 hora, que vai contar esses primeiros arcos, quando o Luffy tem o sonho de ser o Rei dos Piratas, a maioria das pessoas que tá aqui já conhece isso, né? Vai encontrar os bonecos que vão formar a sua tripulação no sonho de buscar o One Piece.
Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre essa série One Piece é a questão da expectativa, né? A gente, inclusive, tem um podcast, né? Aqui no Animes Overdrive, que uma vez a gente discutiu sobre live actions, né? Uhum. E tivemos, inclusive, uma experiência mais específica com live action, que foi quando a gente assistiu live action de Cowboy Bebop para gravar, né? Na mesma vibe que a gente está aqui hoje para discutir One Piece. E é engraçado, né? Porque o Cowboy Bebop foi, em específico, uma experiência que eu, particularmente, todo mundo aqui sabe, e se você já acompanha a gente há mais tempo, você vai lembrar, eu hypei muito. Depois que saiu aquele trailer da abertura, eu lembro que, tipo, eu tinha ficado maluco, porque tava muito massa, tava carismático, sabe? As cores, a junção da música original do anime. E, porra, cara, chuchu, né?
Mal a gente sabia que ia ser uma das únicas coisas boas, né? Do live.
Pois é. Assim, a gente discutiu, né, lá, e tem coisas interessantes, tem alguns personagens que têm bastante carisma, tem outros que faltam todo o carisma do mundo.
Abraço, Vicious.
Abraço, Vicious. Mas o fato é, One Piece carrega, vamos ser muito honestos aqui, Cowboy Bebop é cult, mas sim, One Piece carrega um mundo de expectativa nas costas, assim. Porque possivelmente é o anime e mangá mais famoso do mundo, mais popular, um dos, sabe? Tipo, é uma das maiores franquias do âmbito dos mangás e animes, sucesso mundial e absoluto, sabe? E cara, medo, né? É o que todo mundo tava sentindo, mas o fato é que desde o início, a gente começou a ter o mesmo efeito com a Webbop. Pô, essa galera é... Não sei se vocês sentiam isso, mas eu tinha muito a vibe... Eu tentava evitar ver muita coisa. Trailer, muito trailer. Eu só vi, tipo, lá, um trailer. Mas as imagens, fotos e vídeos do elenco, por exemplo, me venderam muito, assim. Eu já tava apaixonado pelos personagens antes mesmo de ver eles na tela.
Completamente. Quando foi anunciado, obviamente a expectativa foi... Puta, menzinho, vai ser uma bosta, bateu, tá ligado? Bateu, é, que merda, que medo, né? Porque o retrospecto é muito negativo, né? Pra, tipo, adaptações live action do ocidente de obras de anime japoneses, né? Então, quando foi anunciado, eu fiquei tipo, puta merda, mano. Mas eu sou uma pessoa positiva com live actions de anime, porque eu acho que, pô, serve pra apresentar pra uma parcela do público que potencialmente o anime não conseguiu ainda, sabe? Então, pô, legal, vai, vamos dar uma voto de confiança, vamos esperar que dê certo, assim. E diferente do Lobato, que evitou, eu não tenho muito essa escolha, porque eu trabalho com isso,
trabalha, né?
E eu sou, tipo, editor de cultura pop, então eu preciso ver, sabe? Eu preciso estar inteirado dessas coisas. Então, cada trailer que saía, eu ficava, tipo, puta, mano, eu tô me deixando levar, eu tô ficando feliz, não sei o quê. E daí começou a sair os featureds com os atores conversando entre si. E puta que pariu, eles são muito fofos, muito carismáticos. E dá pra ver que eles estavam super entregues pra obra funcionar, sabe? E daí eu já comecei a ficar hypado. E daí eu tive a oportunidade de entrevistá-los e conhecê-los ao vivo, assim, lá no Tudum, da Netflix.
Caraca, teve isso, é verdade.
E puta merda, mano. Ali, eu deitei pros moleque, tá ligado? Ali, tipo, ver o olho no olho, assim, como eles estavam empolgados e como eles estavam, tipo, respeitando a obra. Eu falei, pô, cara, não... Pelo amor de Deus, sabe? Não deixa isso ser ruim. Porque eu vou ficar muito triste, eu não quero ver eles tristes também, saca? E, cara, lançou. Finalmente, eu digo com tranquilidade que é bom. É legal, é divertido, é bem feito e tem ainda o crivo ali do Eiichiro Oda por trás, então é um sinal, sim, de confiança, que por exemplo não teve do Shinichiro Watanabe lá em Cowboy Bebop, ele não esteve tanto na produção como o Oda esteve aqui em One Piece, então eu tô bastante satisfeito, tô feliz que a gente tá conversando sobre isso e tô, acho que a palavra é aliviado, mano, eu tô tipo, puta, obrigado, deu certo essa aqui,
tá ligado? A primeira reação é essa, alívio.
Nossa, ufa, tipo, pelo amor de Deus.
Nossa, eu vou ter que fazer aqui uma jornada de redenção, porque o tanto que eu falei mal desse live action e que eu tava me recusando a acreditar que esse negócio ia existir, cara, é brincadeira, verdade, sabe? Tipo, eu acho que da gente aqui, eu era a pessoa que mais tava se negando a admitir que talvez pudesse dar bom, sabe? Tipo...
Uhum. Gabi, você inclusive ficou brava de verdade quando a gente colocou na pauta. Você falou, verdade, não acredito não. Que vocês vão eu me só... fazer...
Eu vou ter que ver isso.
Assistir essa série.
De verdade, não. Eu fiquei indignada porque eu realmente não queria ver até ter, tipo, uma confirmação do público que é bom, sabe? É. E aí eu fiquei, mano, se for ruim, eu vou ter que assistir esse negócio inteiro, igual foi Cowboy Bebop. Olha que Cowboy Bebop eu nem vi inteiro, não consegui ver inteiro. E aí eu tava meio assim, mas, tipo, a gente tem esse histórico que o Bianese já falou, né? De live actions bem merdeiros feitos aí e tudo mais. E eu, honestamente, falando pessoalmente, assim... Eu sou meio contra live action, sabe? Que tipo, essa onda que tá tendo... Não, calma. É. Depende do... depende da intenção, né? É porque a maioria deles, não dá pra negar, a maioria deles é feito só por conta de lucro. Ninguém tá afim de fazer um live action, tipo, bem feito, com a essência da coisa. Adaptação live action, falando mais especificamente, né? Tipo, ninguém tá interessado em fazer... em trazer, assim, sabe? A essência da obra, uma parada bem feita, da hora. E que não foque tanto em realismo. Porque é esse o problema pra mim, tá ligado? Tipo, eu acho que a obra 2D, entendi. Ela já é tipo, mano, o 2D é o que possibilita tudo de existir ali, sabe? A magia tá no 2D, eu amo tudo que é 2D. E eu acho meio bizarro você achar que o 2D é meio que inferior e o público geral só vai conseguir digerir uma parada se for, sabe, live action. Que as pessoas não tão, tipo, não tão acostumadas a ver o 2D como não é só pra criança. E isso pra mim é um pouco absurdo. E aí os live actions vêm a partir desse pensamento que eu acho meio merda, entendeu? Já não concordo muito com esse pensamento. E principalmente live actions, assim, falando de Netflix também, que já tem esse histórico de trazer umas produções meio preguiçosas, mais visando, assim, esse negócio do algoritmo. Então, por conta de todos esses motivos, né, e pela minha paixão latente por One Piece, por pensar que, tipo, mano, One Piece é um negócio que não dá, sabe? Tipo, eu falava, não dá pra adaptar, tipo, é muito impossível pensar numa... você adaptar tudo aquilo, porque a graça de One Piece é todo esse absurdo visual, sabe? Tipo, não só visual, mas um humor muito japonês também. Daí eu pensei, além de ser live action, que é um negócio que eu acho que vai ser muito difícil de ficar bom, sabe? Os efeitos, todos os poderes e tudo mais. Ainda assim, tem essa questão de que é um humor muito japonês, uma parada muito japonesa, e eles vão tentar americanizar uma coisa que eu acho que não tem como americanizar, sabe? Isso tudo tava, tipo, aumentando muito o meu receio. Eu falei, não vai dar certo isso. Eu tinha 100% de certeza que não ia dar certo. E aí, tipo, eu falei, eu não vou ver nada. Eu não quero saber que esse live action existe. Não estou afim de saber que isso existe. Muita gente ficava me mandando, me mencionando nas coisas, e eu ficava, tipo, tá, eu via o casting, assim, né, os atores, e falava, mano, muito legal que eles são empolgados, eu tenho dó. Porque eu não queria que eles tivessem que passar por isso. Eu já tava com dó deles com antecedência, tá ligado?
Eu tava morrendo de dó, porque eu achei que eles iam, tipo, tomar um hate, assim, porque a série ia ser uma merda,
também.
Tá ligado?
Sim, velho. É. E, tipo, fã de... otaku já é complicado. E quem dirá otaku fã de One Piece, sim, sabe? Então, tipo... E aí o pessoal falava, ah, mas o Oda tá super presente na produção, mas eu ficava, até que ponto isso não é marketing? Até que ponto isso é verdade? Eu não sei no que acreditar. Tava totalmente, assim, negação. E fui desbancada completamente depois que eu assisti, sabe? Eu tô muito, muito feliz, assim. Óbvio que não chega a ser, nossa, perfeito, mas, mano, eu me diverti muito assistindo. Eu fiquei com um sorriso no rosto quando eu via certas cenas. Eu cheguei a ficar empolgada, quase chorar em alguns momentos, sabe? E tem muito o carisma dos personagens, o carisma da obra, sabe? Essa essência. O que eu mais gostei foi que ele, no live action, que é um negócio raro da gente ver, eles não tiveram medo de ousar, sabe? De voltar pro absurdo e não querer fazer uma parada 100% realista. Eles abriram mão, sabe, desse realismo, desse preciosismo com o que é palpável pra todo mundo. Não, eles, tipo, se permitiram ser bobos e ridículos, e eu acho que é esse o segredo pra esse live action ser tão majestoso e incrível como ele foi. Estou muito feliz com esse live action.
Você foi tão desbancada que tá vestida literalmente de palhaça nessa gravação,
que eu sou,
né,
apaixonada, tipo... pelo bug do One Piece, nossa, não tem condição, entendeu?
Isso que a Gabi falou, eu acho que é legal, que eu tava até conversando com o Yoshi, né, porque é o nosso editor, porque eu vi que ele falou, eu tava vendo que vocês estavam muito empolgados, e eu fui procurar o Yoshi, porque ele falou no Twitter que tinha achado alguma coisa esquisitas, né, eu falei, pô, vamos trocar uma ideia aqui com quem achou outro lado, pra ver se eu consigo também. O programa é só um carnaval, né?
Perfeito.
Mas falando de um ponto positivo aqui, como a Gabi
lá
tava
vem
falando.
Você com seu negativo.
Não, eu vou falar uma coisa boa, é só porque eu falei
não
que
é
eu
tô brincando. Não é falta de ser fundado, entendeu? Ele tem motivos.
Fui conversar com ele pra ampliar a minha opinião mesmo, porque a gente tá gravando muito rápido também, né? Mas uma coisa disso que é, eu puxei essa conversa porque foi ele que destacou um ponto positivo relacionado com o que a Gabi falou, que é isso dessa galhofa do One Piece, né? Porque o One Piece, ele ganha muito nisso, sabe? Ele ganha demais nessa galhofa e nessa mistura, tanto visual como de soluções. E a série, entender que isso faz parte de One Piece é essencial para complementar esse valor de produção que a gente já sabia que era a melhor coisa, né? Porque antes da gente ter assistido, a gente já sabia que tava tudo muito parecido, que tava tudo muito massa. Colocaram navio no Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, a gente sabia, cara, que essa parte material aí já estava muito bem feita, né? Então, isso é muito foda, a Netflix permitir essa fantasia. Eu acho que o Cowboy Bebop, de certa forma, na verdade, One Piece, de certa forma, é muito parecido com o Cowboy Bebop nessa vibe desse visual e dessa construção ali da galhofa, da forma como as paradas se relacionam em cena, né?
É cartunesco,
a diferença,
né?
Total. A diferença é que One Piece é isso mesmo. E Cowboy Bebop não é isso. E por isso que funciona muito diferente, verdade, né? Mas esse valor de produção agregou muito. E eu complemento uma coisa que a Gabi falou em relação ao 2D. Tipo, eu entendo muito o que ela fala do amar o 2D, de ser suficiente. Eu concordo também. Eu acho que as coisas não precisam de adaptação porque o 2D é insuficiente. Mas tem um valor muito forte aí que eu senti assistindo esse One Piece que me pegou muito com a sensação de quando assisti Harry Potter, saca? Porque eu já tinha lido 4 livros de Harry Potter, eu só conhecia a leitura e a minha imaginação, e eu fui ao cinema, e ainda hoje a minha relação com os filmes é meio complicada. Na verdade, a minha relação com Harry Potter hoje é complicada, tudo que essa desgramenta fez. As minhas relações com os filmes, elas nunca foram muito profundas, sabe? O meu carinho é mesmo pelas coisas que eu li, pelas memórias das coisas que eu acompanhei em narrativa, mas o filme meio que entrou nessas memórias, né? Você lembra das coisas do livro com o visual do filme. Se você vê produtos licenciados, é o visual do filme. É a imagem oficial da parada. Ainda que... Porque, assim, o filme consegue roubar sua imaginação, né? Ele não existe. Imagina a Hermione. Eu não consigo imaginar a Hermione. Eu consigo ver a Emma Watson.
Sim.
E o One Piece...
O filme
ainda
grava
que...
a imagem na sua mente.
Exatamente.
Né? Tipo, né? Em definitivo.
E o One Piece, ainda que já tivesse uma imagem, a gente já sabe como é o Luffy, já sabe como é esse mundo. Caraca, ver isso tudo, assim... É maluco, sabe? Eu achei ela ótima no sentido, assim... Eu saí como... Gostando de One Piece como eu nunca gostei antes. Em termos de emoção, sabe?
Entendi.
Apesar de eu ter muitos problemas com a qualidade de muitas coisas da série. Assim, eu tenho muitas críticas técnicas, exigências que eu acho que eles não atenderam. Mas, apesar disso, eles me deixaram com um sentimento muito honesto. Em relação, tipo assim, caraca, que divertido... Que legal ver essas pessoas interagindo ao vivo. Que legal ver esse mundo. Uma coisa que eu não sentia tanto com o mangá e o anime, assim. Eu gosto do mangá e do anime por outras coisas. Pelas formas como tudo vai sendo construído a cada luta. E cada porrada ou cada conversa dá um pouquinho pra aquele personagem. E eles se separam e eles se juntam. E aquilo impacta no mundo lá na frente. E daqui 10 arcos tudo volta. Caraca, One Piece é muito grandioso. E aqui a série não tem essa grandiosidade. Primeiro porque é outro caminho. E segundo porque foi só uma temporada. Mas essa grandiosidade visual mesmo, eu tava assim, maluco mesmo. Parecendo que eu não conhecia o One Piece. Meu Deus, que loucura tudo isso. O visual que eles fizeram com esse boneco. Ao mesmo tempo que é tudo muito igual, né? Eles respeitaram muito, muito mesmo o visual do Oda, assim. E ampliaram isso. Então eu acho que isso casou muito, sabe? Eu acho que era uma coisa que ninguém tinha dúvida por esse lado. A Netflix, de fato, entrega isso. Só que eles conseguiram usar isso muito a seu favor. E eu acho que, pra mim, conseguiu, por exemplo, preencher as paradas que eu... Acho que, pô, isso aqui podia ser melhor. Mas só de eu ter isso, só de eu ter esse mundo aqui... Não que eu precisasse, como a Gabi falou, né? Assim, porque o One Piece já era foda pra mim, pelo que eu conheço. Eu não preciso de mais One Piece. Mas eles me deram a única parada que o One Piece não tinha, que era existir, de fato, sabe? E agora existe, e isso pra mim, velho, me pegou como se eu fosse uma criança real, sabe?
E você falou um negócio que eu acho muito interessante, cara, e que eu concordo 100%, que é tipo, cara, tem problemas técnicos, tem certos problemas de atuação quando pega um drama mais pesado, sabe? Às vezes dá uma falhadinha, né? Até mesmo porque são atores jovens, que querendo ou não, estão começando numa vibe mais mainstream. Só que, cara, a série, ela tem o que pra mim é o principal em One Piece, que é a essência, sabe? A essência de tipo, companheirismo entre os chapéus de palha, que pra mim é a principal coisa da obra como um todo, e o pilar de liberdade em detrimento a um mundo autoritário, saca? Tipo, que são esses dois pilares, o companheirismo e a liberdade. E pra mim isso ficou claro, ficou nítido, sabe? Que eu consegui trespassar qualquer problema técnico que eu tenha, que de fato tem. Então, tipo, pô, eu vi uma cena ali, eu falei, pô, tá meio mal feito,
né?
Mas
ao macro, né?
Foda-se, sabe? Porque tá, tipo, o sentimento que tá me passando é muito superior a qualquer problema técnico que tenha, sabe? Então, eu gostei muito que eles conseguiram fazer isso, porque seria muito difícil fazer o oposto. Podia ser uma série impecável, tecnicamente, com todos os atores ganhadores de Oscar.
Sim.
Se não conseguisse passar o sentimento que o Oda
Anthony
passa...
Anthony Hopkins, como
o
Luffy.
Exato. Se não conseguisse passar o sentimento que o Oda passa, desde a primeira página do mangá, primeiro episódio, cara, a série não ia valer de nada, sabe, pra mim. Então, eu gostei muito que eles conseguiram passar essa essência, assim, de uma forma tão bonita.
Total. E o que eu achei muito foda disso, só pra complementar, eu, antes de gravar aqui, hoje mais cedo, eu ouvi o nosso podcast de East Blue, né? Que já tem muito tempo, é edição 70 e pouco, 76, se não me engano.
Já,
que a gente gravou com o Load. Quem chegou na gente depois, que a gente sabe que muita gente chegou depois desse programa, se quiser ir lá procurar o One Piece East Blue, quando a gente abriu essa saga. E o que eu acho legal é que eu, ouvindo esse programa, a maioria das coisas que a gente fala nele vale pra esse programa aqui. Exatamente por isso, porque... É como você falou, Bia, é da essência, sabe? A essência dessa parada. Tem uma hora até que a Gabi fala lá no programa, ela fala muito assim sobre a mensagem, todo mundo fala, né, e ela dá uma sintetizada de um comprando o sonho do outro ali na tripulação,
uhum.
E como isso é uma mensagem muito forte em One Piece, principalmente desse começo que tá sendo construído, né? E aí a hora que a Gabi ia falando lá no cast, lá atrás, quase 100 edições atrás, eu falo, é isso, sabe? Não faltou isso aqui pra
aqui,
mim,
né?
Então ainda tá aqui, sabe? Inclusive quem não ouviu, como eu falei, já vou reforçar, né? Vou reforçar de novo no final, ouça esse programa que ele com certeza vai complementar muito do que a gente fala aqui, porque muitas discussões de fato são parecidas, porque a obra, fazendo muitas coisas diferentes, conseguiu ir pelos mesmos caminhos. Né?
É muito impressionante a capacidade positiva que a série tem em realmente mexer com esse sentimento, saca? Tipo, eu me conecto muito com tudo que vocês falaram, assim, principalmente nessa questão de... O PH mencionou o fator de, em alguns aspectos, se sentir como uma criança assistindo, saca? De você ficar feliz, genuinamente feliz assistindo alguma coisa. E a minha experiência foi muito interessante assistindo essa série, porque eu assisti o primeiro episódio e eu abri um sorrisão e falei, cara, que legal, sério, tipo, eu gostei do primeiro episódio. Aí, no dia seguinte, eu assisti o segundo episódio, porque ainda no dia da semana, cara, gostei de verdade disso aqui. No terceiro dia, era sábado, eu simplesmente não consegui parar de assistir. Eu assisti todos os 6 episódios na sequência, simplesmente porque terminava o episódio, eu queria ver mais, eu queria... É aquele negócio, a gente sabe o que vai acontecer na história original, mas, cara, tipo, deixa eu ver o que, que ele vai fazer com isso.
É tão legal ver como eles estão trabalhando essas coisas,
exato,
né?
Como eles estão contando, isso é muito foda.
E muito interessante que, assim, além disso, eu tive a experiência de assistir com a minha namorada que não tem um background de One Piece.
Isso é muito
ela
legal, cara.
Ela nunca leu One Piece. Ela, tipo, fala, ah, tentei, sei lá, assistir um episódio, mas não me dediquei e não quis.
PH também, né? Assistiu com a Ju?
Eu também, e aí eu acredito que talvez vivi uma coisa que o Lobato não deve ter vivido, porque apesar da Bella não ter visto, ela tá muito mais inteirada de animes, acredito. Agora, a Ju, ela ficou muito surpresa, assim, não acredito que o Luffy era de borracha, saca? Eu não acredito.
Legal.
Eu falei assim, pô, que isso? Irado. Tipo assim, pra mim é uma coisa, né?
Nossa, verdade, né? Tipo, pra
isso
quem
é
não
incrível,
sabe
tipo assim,
o que
Luffy
que é isso,
é um
né?
homem de borracha, é óbvio.
Que absurdo,
é muito óbvio,
que
saca?
Deve
tipo,
ser.
Naruto, ninja, não existe uma separação dos conceitos. Mas ela, tipo assim, meu Deus, não acredito, nunca imaginava.
Olha isso.
Então, tipo, olha que louco, saca? 2023, saca? A parada...
E a minha namorada, ela sabe quem é a Luffy, ela sabe, tipo, muitas coisas de One Piece, justamente por pertencer ao mundo do anime, saca? Só que o lance é que foi impressionante ver ela se conectando com a história de um jeito que ela, tipo, e assim, não é mentira, ela começou a ler o mangá, ela simplesmente terminou a série, ela falou... Eu vou ler o mangá, porque agora eu preciso viver isso aqui, saca? Porque
cara, isso é incrível.
Eu ia falando algumas coisas pra ela, né? Eu falava, olha, isso aqui é um pouco diferente do mangá e tal, não sei o quê. Mas, nossa, mas tá muito legal, mas tá muito bom. E eu acho que ela também... Tipo, viu muito essa minha felicidade, saca, assistindo a série. E toda essa atuação caricata, essas representações caricatas dessa história, que é caricata, só que ao mesmo tempo é um negócio muito, muito interessante, muito forte, assim, que me ressoa muito comigo, que é o lance de... É perfeito o fato de ser caricato e ter esse tom de leveza em discussões e temas que são pesados, sabe? Que tem, tipo, muito peso, sabe? Então, não é bobo, não é uma série, não é uma... Primeiro que não é uma obra que... trata você, leitor, o espectador, como idiota. E a série também não faz isso, saca? Pelo contrário, a série tá ali, ela tem a maturidade dela, mesmo com essas representações caricatas e divertidas e coloridas. Cara, tipo, as lutas são super divertidas. Tanto que eu lembro que antes de começar a ver, eu falei pro Bianese, Bianese, eu vi uma micro cena, assim, de um trailer que apareceu no meu Twitter sem querer, assim, eu não queria ver, mas eu vi que o Sanji dá um chute.
Uhum.
É, meio voando, assim, uhum, levitando.
Uhum. Não esperava, e aquilo é tão que esse ridículo. Chute ia ser tão foda.
Cara, aquilo
muito
é...
Irado,
tão, mas é ridículo num aspecto massa, saca? Tipo,
é isso
cafona,
que a gente quer, no fim, né?
É brega. E é isso que a gente quer, saca? Eu fiquei, cara, eu tô tão feliz, eu quero muito que seja isso, saca? E era. Sério.
Teve uma cena, acho que no último episódio, que o Zoro anda na parede de lado, que eu fiquei,
mano,
tipo...
maravilhoso.
Sim! Maravilhoso. Obrigado, tá ligado? Por isso,
é
sim,
isso.
Cara. É isso.
Mas é isso que vocês estão falando, que eu acho que é o que torna também o live action, a existência dele consolidada como uma coisa positiva, tá ligado? Que difere daquilo que eu tava falando sobre a existência de outros,
sim,
live actions.
Uhum.
A diferença é que esse live action, eu sinto que o motivo dele existir é porque, realmente, se você for ver, a obra de One Piece é muito grande. Ela desmotiva um pouco, entre aspas.
Sim.
Muita
caraca,
gente que, às vezes, até curte coisa de 2D, até curte mangá.
Anime.
Só que, só que desmotiva num sentido de é muita coisa. A pessoa se sente um pouco
oprimido,
intimidada,
né?
Sabe? É, intimidada.
A maioria das pessoas, dicas de passagem.
Não, uhum. Eu vou falar que quando acabou, quase eu fiquei triste. Não é possível que eu vou ter que voltar pro anime. Eu quero ver tudo assim, saca? Não que eu não goste lá, mas é porque é tão foda aqui. É, mas durou pouco, porque eu logo já
reliste
Blue inteiro em 2 dias. Eu queria reviver isso de novo, saca?
Mas é isso, tipo, é isso que eu acho que é o da hora. Tipo, esse live action tá ali pra trazer mais gente pro mangá e pra gente que conhece também, sentir o carinho deles com a obra, porque dá pra sentir isso, sabe? Eu acho que esse que é o diferencial também. O jeito como eles trabalharam tudo com muito carinho e cada detalhe minucioso, sabe? Coisas que eles nem precisariam se importar. Então, quem já gosta, conseguiu se divertir e se sentir emocionado com o que tava lá. E quem não conhece, tipo, agora tá afim de conhecer, sabe? E até a gente que já conhece tá afim de continuar, porque vocês falaram, o PH, o Halo East Blue, o Pedro deu uma estirada que chegou até Marineford, me passou,
eu
desgraçado.
Já passei,
já. Vai me skip,
eu
passei. Tá maluco,
eu passei,
cara.
O time skip.
Eu que devia estar assistindo um anime que a gente vai gravar na terça-feira que vem, tô assistindo One Piece, tô tacando foda-se.
Tô com esse problema também.
Eu tô atrasadinho. Vamos dar um atraso aí, um atraso pra gente continuar One Piece,
vamos gravar
Deus.
One Piece semana que
nossa,
vem.
Nossa, por favor. 3 semanas seguidas, né?
Eu só tenho um comentário ousado que eu vou guardar, obviamente, o detalhe pro bloco de spoilers, mas eu queria dizer, inclusive, o seguinte. Essa série é necessária nesse aspecto que a Gabi falou de levar pra mais pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso vai tender a popularizar o One Piece num aspecto bizarro, de verdade.
Com certeza.
E eu diria mais. Tem coisas que a série faz que eu acho melhor do que na história original.
Algumas eu também.
Eu acho também.
Algumas eu também.
Eu vou defender depois no bloco de spoiler, mas, cara, sério.
Tem umas coisas que eu acho pior, mas tem bastante coisa que eu acho melhor, papo reto, tá? E só um complemento ao que você falou de, tipo, chegar mais pessoas, enfim. Chegou no top 1 da Netflix em 86 países ao mesmo tempo.
Olha,
isso,
caraca.
É mais do que Stranger Things e Wandinha conseguiram, tá ligado?
Então, caraca,
já está
irado.
Mostrando que já está estourando a bolha
vai
e o poder de One Piece, sabe? Então, pô, vai ter continuação e fazer um reforço.
Eu quero saber se vai ter o meme do... Ah, você é tão Wandinha, só que você é tão Luffy.
Você é tão Luffy, ai meu Deus. É, pois é, e só fazer um reforço a tudo isso, porque quem tá ouvindo no nosso Spotify e não... E vai ter corte no nosso Instagram, então possivelmente vai mostrar minhas caras aqui. Mas eu tô gravando com um sorriso no rosto muito grande, cara. É. Porque, tipo, hoje de manhã, cheguei no trabalho e pá, daí uma amiga minha, Aline, que não vê anime, ela virou pra mim e falou assim, pô, legal essa série de One Piece, hein? Divertida,
olha,
né?
Aí.
E daí eu falei assim, pô, você tá sendo irônica, tá ligado? Você tá me zoando, tá ligado? Daí ela, não, pô, não tô não, gostei pra caramba, eu quero continuar, não sei o quê. E, cara, eu abri um sorriso, assim, porque é tão bom ver a série que a gente já ama, né? E já é completamente apaixonado, atingindo pessoas que nunca atingiram. Já se pagou.
Eu mandei no grupo da família e meu pai assistiu e falou, vou maratonar, saca?
Caraca,
meu pai,
olha
saca,
isso,
entendeu?
Mano.
Tipo assim, eu fiquei nada
exatamente,
a ver.
Velho.
Porém, antes da gente entrar no bloco de spoilers, porque vai ter gente que não vai ouvir, eu queria aproveitar que vocês puxaram assunto luta, já deixar um do ponto negativo aqui, pra pessoa também que não for no bloco de spoiler não achar que é só maravilhas e falar, vocês me enganaram, não falaram nada. Então vou deixar um registro aqui. É, na verdade, complementar antes só uma coisa de ser ideia que a gente comentou que eu reli, né? E achei muito legal poder revisitar esse começo, agora que eu tenho a comparação muito fresca, na série com outros olhos, como vocês falaram, que algumas coisas ficam até melhor. Eu acho muito honesto com One Piece isso, sabe? Principalmente porque, pô, o próprio Oda, os próprios personagens, a história já tava mais madura, já tá muito mais madura. Então o Oda contaria, de fato, algumas coisas daquele começo diferente e ter essa oportunidade legal. E aí o próprio fã poder ter a oportunidade de discutir, pô, prefiro ali, prefiro aqui, formar um canon médio, não oficial na sua cabeça com essas coisas. Eu gosto muito disso e gosto muito que a série traz algum desses olhares atualizados. Mas quando vocês falaram da luta, eu acho também que assim, as lutas são, meu Deus, o Lobato tava falando da sensação que ele ficou no final do primeiro episódio. Cara, pra mim, quando posiciona Zoro, Luffy, Nami ali na arena lutando, eu tava pique Vingadores contra o Thanos, sabe? Caraca, o que tá acontecendo aqui?
Nossa
muito foda.
Senhora!
Bom
pique
demais!
Pique Vingadores.
Mas assim, eu acho, as coreografias são muito boas e as lutas, principalmente quando é o Zoro ou o Sanji, eu acho que eles se aproveitam muito bem porque são movimentos mais normais, assim, né?
Uhum.
Quando é o Luffy ou quando são outras criaturas um pouco diferenciadas e outros personagens que vão aparecendo, eu acho que só, assim, eu entendo por que tudo isso acontece, eu entendo que é uma limitação ali de tempo, de orçamento, não que a série tenha orçamento baixo, mas foi tudo pro físico, né, pro efeito
Sim.
prático, quase tudo. Então, assim, eles dão uns cortes na luta que tem uns golpes que parece que, assim, o cara tá dando um soco aqui e corta, não encaixa bem, ou então dá uma cena num close e abre, não parece que tá acontecendo a mesma coisa.
É relativamente estático, né?
O trabalho de direção é um pouco estranho
isso,
em muitos momentos.
Isso, eu acho que a direção dessa série é o ponto mais
uhum.
baixo, sabe? Eu acho que com a direção Sim. dava pra corrigir alguma coisa de atuação, corrigir alguma coisa de...
Não só nas lutas, inclusive.
É, total, total, porque assim, isso que eu tô falando, eu percebi às vezes até em cena de conversa, sabe? Mais uma vez falando do Yoshi, na nossa conversa, ele apontou isso.
Beijo, Yoshi.
Que nos closes é pra, justamente por conta de efeitos, CGI e tal, às vezes mete um quase um fisheye na cara das pessoas e o fundo meio embaçado assim.
Ah, é isso.
E
sim,
aí quando sai desses closes, parece que a cena tá começando a gravar agora e não tem um... Tipo assim, o Luffy tá todo uou, expressivo na cena em close, aí abre o plano, tá todo mundo assim, parado. E, galera, gravando agora, aí eles começam, sabe? Então assim...
Mano, eu senti alguns momentos que parecia tipo take de novela, não sei explicar isso.
100%.
Só que não é sempre, isso entendeu? Isso que é o bizarro. Porque não é a linguagem da série. Às vezes é por um outro caminho, principalmente porque o Luffy é muito expressivo, né? O moleque é muito bom, sério. Sem falar de adaptação só de anime e mangá, esse cara é um acerto muito foda de transcrever personagem. Ele entendeu demais o Luffy, sabe? Ele parado, ele sabia ficar parado com
igual
o Inaki,
as pernas na
Inaki
angulação
Godoy.
Do Luffy, saca? O cara é muito bom.
O Inaki é ridículo. Ele é ridículo. Porque o que, assim, sem sacanagem, eu acho assim, o Inaki é fantástico como o Luffy, mas o elenco, de uma forma geral, eu acho que eles estão de parabéns, porque...
Com certeza.
Eu acho que eles conquistaram uma parada aqui que vai ser bizarro de lidar pro futuro na vida deles, inclusive, que é eles vão eternizar esses personagens com a imagem deles pra muita gente, assim como os, que nem o PH mencionou mais cedo, o Radcliffe, a Emma Watson com os personagens de Harry Potter, tá ligado? Tipo, e... O carisma, o carinho, essa vibe que eles emitem, sério, tipo... É o próprio Oda, né? Teve recentemente... Tem um videozinho que rolou lá no Twitter oficial do Netflix, acho que no Instagram também, do Inaki indo visitar o Oda no Japão, né? E o Oda manda pra ele. Você nasceu pra ser o Luffy na vida real, saca? Tipo, é até bonito de vez.
Sabe uma coisa muito legal, cara? Que eu conversei com o diretor dos dois primeiros episódios, o Mark Jobst. Faz acho que umas duas semanas, mais ou menos. Eu troquei uma ideia com ele pro meu trabalho.
É tão bom ser amigo do Bianese.
Não é?
Eu tenho... amigo do elenco inteiro
ele
de One Piece.
Eu tenho uns insights aqui, né? E ele me contou que, tipo, eu elogiei, porque eu já tinha visto o primeiro episódio. Eu falei assim, cara, é incrível como os personagens juntos, eles parecem brothers, tá ligado? E não só os personagens, mas os atores, eles parecem muito à vontade um com o outro, né? E ele falou, cara, isso era, desde o começo, algo que a gente mirava, que a gente queria que eles tivessem uma boa dinâmica, porque eu considero isso o primordial de One Piece, tá ligado?
Perfeito,
é o companheirismo entre os chapéus de palha. E pra isso acontecer, ele contou que, mano, eles fizeram vários churrascos juntos, eles foram pra praia juntos, eles
Caralho.
Fizeram...
A gente viu umas fotinhas deles juntos
Sim.
logo lá no início, Sim. quando foi anunciado,
Exato.
Né?
Ele falou que eles fizeram vários trabalhos comunitários juntos. Então, tipo, teve Caralho. Um esforço prévio para esses 5, né? 5 personagens.
Pra unir a galera.
Ter uma união, saca? Neles, né? Criar memória neles de amizade, sabe? E aí conseguir trespassar isso pra tela. E eu achei incrível. Eu falei, pô, massa, tá ligado? Isso é carinho com a obra que a gente já ama tanto, né?
Isso era um negócio que eu não botava tanta fé quando eu via, assim, o marketing, sabe? Tipo, sendo divulgado. Porque eu falava, ah, tão forçando, sabe? Tipo, não deve ser tudo isso. Mas agora assistindo, eu boto muita fé que é isso que aconteceu, sabe? Tipo, eu acredito real que eles devem ser amigos mesmo. E isso é muito bonito de ver, sabe? Isso ser traduzido.
Quem que tá beijando quem aí?
Ninguém, porque o Oda proibiu.
Queria eu tá beijando toda ele.
É, o Oda proibiu o romance, proibiu, é verdade.
Proibiu o romance na série.
É verdade. Exato.
O que foi um acerto gigantesco, pelo
Nossa,
amor de Deus.
Com certeza, porque senão isso uma é pessoa mais livre botava um beijo na Nami ali no primeiro episódio.
O que Deus. O Luffy ia pegar a Nami é uma sacanagem, tá?
Para. Que isso?
Mas é.
Bom, gente, bloco de spoiler, você já sabe, né? Se você quiser pular qualquer coisa do tipo, se importa, olha aí na linha de áudio do Spotify, que tem aí os nossos capítulos, maravilhoso, né? Então é só pular. Mas, se você não se importa, você já assistiu a série, continua com a gente, é pra gente falar de spoilers e tudo mais, que eu, inclusive, eu quero já chutar o pau da barraca, que a gente vai falar de cenas e tudo mais, mas... Uma parte que eu gostei muito mais da série do que na obra original é o arco do Usopp. E assim, eu queria dizer que especificamente não é nem a questão do arco do Usopp em si, mas o conflito e as coisas que aconteceram com o Capitão Kuro dentro da casa. Porque eu acho que eles deram um ar numa vibe de mais terror,
né?
Mais suspense, mais tensão.
Mesmo.
Tipo, eles deram uma elevada na tensão. Porque, querendo ou não, vendo a série, eu comecei a olhar em retrospectiva pra essa parte do mangá e no anime. É interessante porque o Kuro, ele de fato é sinistrão. Tem uma vibe esquisita nesse rolê todo. Só que no mangá e na série, a forma como conta os conflitos ali, e no final, os combates e as coisas vão se resolvendo, você não tem meio que essa sensação de bizarro, porque, pô, tá a briga rolando na praia.
É solar,
os piratas,
né?
É solar, exatamente. A linguagem visual é isso. Enquanto aqui, não. Por que não? Os piratas já estão dentro da casa. E aí chega um momento, ela fez aniversário, o cara simplesmente acionou o sistema de segurança da casa, trancou todo mundo dentro e agora eu vou matar geral. Tipo um assassino psicopata do Fred Krueger, tá ligado? Uhum. Jason. E eu achei isso sensacional do ponto de vista de adaptação, saca? De tipo, de realmente ter sentido que aquele personagem da obra original talvez tivesse essa pegada assim, mas assim, com certeza, porque o cara ficou anos ali fingindo uma parada. Cara, é um psicopata, saca? E vamos, então, elevar esse sentimento aqui, contando isso, esse conflito dessa forma, que quase vira, sei lá, um episódio de Goosebumps, tá ligado?
Tipo, 100%.
dentro dessa linguagem.
E eles elevaram esse tom de terror nesse arco até em outros âmbitos, né? Porque eles decidiram matar o Merry. Ele, de fato,
e
morreu.
Cara, sim.
É verdade.
Sim, é verdade. Tem isso também.
Olha lá, o Oda tá começando a matar a gente.
Exato.
Agora. Parabéns. Outra coisa que é melhor na série.
Quando ele toma as espadadas no meio do peito lá, eu falei assim, beleza. Já sei o que vai acontecer. O cara daqui a pouco aparece aí, todo enfaixado e foda-se, né?
Não. Virou defunto.
Nossa, inclusive a série pesou no gore, né? A série não teve medo de fazer coisa gore,
exato.
Não. Tinha sangue
em alguns momentos,
mesmo,
né?
Um corte, porra.
Teve menos do que eu esperava, vou ser honesto, tá? Porque o mangá é bem. Tem muito sangue, né?
Eu não sei se menos do que eu esperava, mas menos do que é natural pra uma série da Netflix.
Isso.
E bem menos
sim,
do que é One Piece original.
Do que mesmo. É One Piece sim. Original, exatamente.
Agora, quando você começou a falar que o arco do Usopp, eu até me surpreendi, mas você apontou uma visão muito legal e o Bianese resumiu na palavra solar. E isso foi uma parada que eu achei muito boa dessa série, de ver a noite em One Piece, sabe? Pô,
sim.
One Piece é sempre muito claro, e eu entendo também que é One Piece.
Isso eu não curti tanto.
É pirar. Então, eu até vi algumas opiniões negativas, de repente a Gabi pode falar algo aqui, mas eu gostei de ver um pouco disso também, assim, se a série fosse só isso, eu talvez seria chato, e eu entendo que, pelo menos acredito, que parte dessa opção pode até ter a ver com custo, né? Porque é mais fácil fazer a parada no escuro do que no claro, então deve ter ido pra esse lado.
E não só isso também, né? Tipo, serve pra pra camuflar certas falhas de VFX.
Isso, é, exatamente. Você vai escolher, você escurece uma paradinha, faz um efeito mais ou menos. Mas eu, de fato, acredito que acrescentou em alguns momentos, como esse que o Lobato falou, da tensão ali.
Ah, nesse sim.
De trazer pro ambiente fechado. Eu gostei que eles fizeram isso também algumas vezes de encontro com a Marinha, ali em cenas mais noturnas, assim. Eles fizeram também com o Bug, eu gostei mais ou menos, porque ali eu achei que, pelo cara ser um palhaço colorido e tal, às vezes valia um pouco. Eles decidiram trazer isso pra dentro do picadeiro ali com o pessoal preso e trouxe essa sombriedade pra esse ambiente, né? Mas foi uma opção que eles fizeram aí por conceito técnico, né? Como a gente tá falando, por ser mais fácil esconder algumas falhas. Mas eu acho que deu uma visão legal também. Mas aí eu vi gente falando, até contrapondo essa opinião, não sei se é por isso que a Gabi não gostou, que o One Piece por si só já é uma obra muito solar, como o Bianese falou, né? E aberta. Então acharam que a obra tirou isso de One Piece ao fazer essas adaptações. Mas pra mim, eu achei bem legal poder ver, porque, pô, a gente só vê os caras no sol, irmão. E eu cansei de pele aí nesse navio, irmão. Tá maluco?
Ah, eu queria que fosse mais sol em alguns momentos, sabe? Eu achei que, beleza, igual o Pedro falou, na mansão ali fez sentido e tal. Mas em alguns outros momentos eu gostaria de ter visto um céu azul, assim, sabe? Uhum. Uma parada mais colorida. Porque é muito difícil a gente ver cor em live action, né? Tipo, normalmente eles usam uns tons meio realistas mesmo, não focam em fazer mais saturado.
O filtro é azulado, inclusive, né? Mais pra desaturado.
É, sim,
e tal.
Sim. Mas, tipo, num geral, eu achei até bem colorido, sabe? As coisas, a caracterização dos personagens. Sim. Inclusive, mano, teve um comentário que quando eu li, depois que eu li esse comentário, eu acho que eu li esse comentário, tipo, no segundo episódio, quando tava no segundo episódio. Depois que eu li, a série se levou pra mim, sabe? Que é tipo, One Piece é tipo Castelo Rá-Tim-Bum com violência.
E aí... eu vi isso aí.
Mano,
eu não tinha visto isso.
Exatamente.
É verdade.
Sabe? Eu achei maravilhoso.
Tem essa vibe Castelo Rá-Tim-Bum mesmo.
Tem muito.
Agora, uma coisa que eu comecei a falar e meu pensamento foi pro outro lado, você falou que o arco do Usopp foi o que melhor adaptado e puxou pra esse lado do Kuro, né?
Uhum.
Pelo lado do Kuro, eu concordo. Agora, pelo lado do Usopp, eu achei que ele foi o que perdeu mais no próprio arco, sabe?
Concordo.
Sim. Com certeza.
Concordo.
Não tem as crianças lá, né?
Exatamente, tipo... assim. E até o próprio fato dele ser um mentiroso, eu achei que foi diminuído. Eles até dão um pouco mais de espaço pra ele depois nos outros arcos que ele não teria, né, na obra original. Mas o Usopp em si deram uma tirada nele, né? E outra coisa, o Usopp, ou simplesmente o cara é o Pinóquio de One Piece, tem um nariz gigante, pegaram um ator com o menor nariz do mundo.
Nariz muito pequeno.
Que isso? Nunca vi um nariz tão pequeno na minha vida.
E sabe que é inacreditável? Mesmo assim, puta, eu achei que encaixou perfeitamente esse ator.
Encaixou!
Esse ator é muito foda,
pra mim,
velho.
Ele é o que melhor conseguiu, assim, o Luffy eu não sei, eu não consigo, porque pra mim o Luffy simplesmente
virou
pegou o desenho e foi o cara. Renderizou e nasceu. Agora o Usopp,
em carne.
Eu achei que ele conseguiu e traduzir. Foi o que melhor conseguiu traduzir com personalidade, eu achei, sabe?
É porque o Usopp é um ser humano no, no anime e no mangá.
Exato, sentido
e
isso,
aí eu
total.
Acho que, tipo, ele ser... ter o jeitinho do Usopp, assim, a gente já fica, mano, igualzinho, sabe? Tipo, não tem diferença.
Concordo, mas falando agora, assim, a Nami também é um ser humano e a Nami eu já acho que ela ficou
um pouco mais...
É, a Nami
foi
a
que eu menos gostei.
É, eu também foi a que eu menos gostei, assim.
Vocês estão malucos, gente. Eu gostei muito de todo mundo.
Não, eu gosto dela.
Eu gostei de todos. O Zoro foi o que eu menos entendi, eu acho, porque ele é tão... sem personalidade, intencionalmente, que eu não consegui ler o cara. E aí eu fiquei, não sei.
Nossa, eu achei incrível.
Ele foi um negócio que eu entendi o
isso,
porquê que fizeram
entendi,
ele do jeito
tipo,
como
tipo assim, o que ele tava fazendo, mas eu acho que eu não entendi no sentido mais de, tipo, como eu conseguiria trocar duas frases com esse cara, assim? Ele foi uma barreira pra
não
mim,
conseguiria,
realmente,
não
saca?
Conseguiria. Mas, só o Luffy conseguiria.
Exatamente. É, mas como o Zoro, ele é muito foda.
No final, ele melhorou. No final,
total.
Eu senti que ele deu uma melhorada. Mas, tipo, no começo, eu falava, gente, por que esse Zoro tá tão sério? Tipo, ele não era tão sério assim no mangá e no
anime. Era
assim.
Era
pô,
assim.
Pô, eu acho que era.
Ah, não era tão.
Então, eu vi muitas pessoas reclamando disso também, falando assim, ah, porque o Zoro no começo era mais engraçado, ele não era tão sério, o Zoro pré-time skip, mas ó, eu não acho não.
Eu não tenho essa visão, não. Eu sinto isso. Não sei se é porque ele, tipo, é mais explosivo no anime, né, ou no mangá, tipo, ele tem aqueles momentos de gritar com o Luffy, de fazer umas brincadeiras
isso,
com
sim.
o Luffy, então acho que é mais nesse sentido,
A principal diferença que eu acho que tem é, na série, o Zoro pode ficar calado por muito mais tempo. Porque a gente tá vendo, ele fala com a cara, ele dá só uma olhadinha, você já entende.
Sim, faz
agora
sentido.
No mangá, e como o anime é uma cópia muito igual do mangá, o Zoro tem que falar, ele tem que estar ativo pra aparecer, né? Porque você não vai só pôr o cara em silêncio e no fundo dos quadros. Então ele acaba aparecendo um pouco mais, mas eu acho que em termos de personalidade é bem. Ficou bem parecido.
É mais que demorou pra eu sentir o carisma dele, sabe? Tipo, foi mais lá pro meio da série que eu consegui.
Eu não sei se tem a ver com o que eu vou falar agora, mas assim, o Zoro pra mim, tanto no anime quanto na série, cresce muito quando o Sanji chega. Que eu gosto muito da interação entre os dois.
Então, ele passa a ter
eu
mais
acho
interação,
incrível, cara, a interação entre eles.
O Sanji da série é mil vezes melhor que o Sanji do mangá do anime.
Ah, então como é que é agora? Só passa pano pro da série.
Ele é menos mulherengo, né?
Ele não faz nada de errado, ele é só galanteador,
e
ele
não
só
fuma,
é sedutor.
Não fuma, não fuma.
Ele fumou.
Fumou sim, gente. Fumou na cozinha.
Não, mas ele é porque assim, tá, é verdade. Mas é porque o Sanji do outro Sanji tá sempre fumando.
Ele não estava o tempo todo fumando.
Mas isso é uma parada real. Eu senti que eles equilibraram o Sanji mesmo. O Sanji na série...
Não, eles deram uma...
É, graças a Deus, né?
Nerfada na putaria, né, dele.
Não seria de bom tom.
Isso é uma das coisas que melhoram, né?
E foi ótimo. É ótimo. É.
Sim.
Eles melhoram até, por exemplo, com a...
Ele é fofo, né?
Com a Alvida, né?
Sim, também, eu ia falar também. Isso,
porque,
assim,
são duas coisas. Uma, no final, quando ela aparece no mangá e no anime, ela tem que estar mais magra, porque não sei o quê, personagem desenhada gostosona.
Piadas gordofóbicas,
mas
né?
Tudo bem que não fizeram isso. E principalmente isso, sabe? Do começo, até a solução que o Luffy e o Kobe dão no começo é, tipo, quando o Kobe cria coragem, a coragem dele é, você é gorda feia, kkk. Isso significa muito coragem. Eles tiraram isso. É. Não tem nada sobre a aparência dela, né? É só porque ela é uma pirata escrota, não tem nada a ver com quem ela é fisicamente.
Inclusive, um comentário, você falou, puxou o Kobe, é interessante como a série pegou o Kobe e deu essa atenção nesse núcleo do Kobe com o Garp, né, tipo, e o menino Hell chato Meepo. Lá, o Hell Meepo, que eu acho interessante que, assim, pra galera que às vezes não lembra, do próprio anime, no anime acho que isso não acontece.
Inclusive,
no caso.
É spoiler, né, assim, para este Blue é spoiler.
É spoiler.
Se alguém
então,
acompanhar só
é
isso.
Spoiler, sim. Mas o lance é que no mangá você acompanha essa história naquelas imagens iniciais dos capítulos,
sim.
Né?
Mas nos capítulos já do final de Arlong Park, pegando já o começo da saga
já
de Alabasta,
é no final?
Saca?
Então, assim, eu não lembro...
O Garp nem aparece em Shiblue, aparece só tipo um pouquinho.
Então,
é
aparece
final,
só
é.
Nesse lugar que o Lobato tá falando. Porque o que acontece? No mangá tem aquelas famosas histórias de capa, né?
Isso.
Aí por algum tempo eles
capa
contam,
do capítulo, todo
isso,
capítulo
eles,
da capa, semana.
Eles contam a história lá do Bug, que aqui eles mudaram completamente, né, pro Bug já ficar dentro da história o tempo todo, e eles contam a história dos dois na marinha, e tem missão frustrada, e sendo
treinando.
Acompanhados, mas isso começa lá no capítulo já 80 e tantos.
Entendi.
E Arlong Park acaba no 90 e pouco, sabe, então assim, existe de fato, mas não está lá propriamente, só que eu acho que a principal coisa é o spoiler de envolver o vô do Luffy, né?
O avô
que ele
do
vai
Luffy,
aparecer
sim.
No pós-Enies Lobby, essa revelação, sabe?
A gente descobre esse negócio do vô no episódio 300 e pouco, tá ligado? E não no episódio 5, né? Então...
É que aí eu acho que tem muito essa da linguagem de querer também discutir sobre família, né? Eu acho que aí entra muito essa narrativa hollywoodiana, sabe? De falar sobre os desafios que você tem com família e de perseguir os próprios sonhos, sabe? Que é uma narrativa muito comum em Hollywood, em cinema e tudo mais, saca? Americano, principalmente.
E não só isso, né? E de ter o inimigo mais ali próximo, né? E de ter alguém na marinha pra gente ir acompanhando, porque a gente vai ver a marinha em vários pontos dessa história.
Sim.
Então, pra ser sempre a partir de um personagem novo ou de uma... Porque mangá e One Piece é mais um dos que faz isso, cada arco ele vai criando coisas novas, né?
Uhum.
Então, pô, aqui ele vai ter um flashback da marinha num novo arco, aí um personagem que vai estar nas sombras, e daqui a pouco você vai descobrir que ele tá ligado a um Shichibukai, e meu Deus, você vai descobrindo as coisas ali, mas a gente ter aqui o Kobe lá na marinha, desde o início a gente acompanhando isso, é muito melhor, sabe? Pra gente ver os dois lados da história.
Pois é.
Pra gente ter essa coisa sempre da, ó... O Luffy tá aqui e tal, mas a marinha tá ali. Porque no mangá você pode passar, às vezes, capítulos sem mencionar e daqui a pouco menciona e você, opa, lembrei.
E também o fortalecimento dos laços, né, entre eles mesmo, assim, o próprio Kobe com o Luffy.
É importante ter isso daí.
E tem um lance também puramente mercadológico que a gente não pode esquecer, né? Porque, tipo, numa série da Netflix, não pode se dar o luxo de guardar grandes revelações pra daqui a 15 temporadas, como acontece com o anime.
Isso,
eles precisam apostar
verdade.
Todas as fichas mais fortes que eles têm agora.
Concordo.
Porque cada temporada que lança é meio que eles tentando renovar pra uma próxima, sabe? Tentando fazer sucesso
concordo,
imediato.
É
não dá pra você, tipo, ah, vamos pôr uma coisa aqui e daí na temporada 8, daqui a 9 anos, a gente
exatamente.
Volta. Sabe? Não tem como. Tu precisa fazer sucesso agora. Se não fizer
verdade,
sucesso agora,
verdade.
Cancelou, tá ligado? Acabou isso aí. Foda-se se tava legal ou não, sabe? Então eles fizeram isso com vários personagens. Então, tipo, por exemplo, o Buggy. O Buggy teve muito mais destaque do que ele tem no anime e no mangá. Porque, modéstia à parte, na minha visão, é uma das coisas mais fortes dessa série, o Buggy, sabe? O ator é muito bom.
O ator é bom mesmo.
A animação ficou muito legal. Eu gostei, eu tava com medo.
E uma das coisas mais da hora é esse negócio dos cartazes, sabe? Dos
é
vilões,
muito legal,
e eles,
velho.
Tipo, interagindo com isso, quebrando
nossa,
meio que a quarta parede.
Isso é muito legal.
Gente, eu procurei uma compilação
é
de cada um pra ficar reassistindo,
isso é
sabe?
Sim.
Mais uma parada que é total Harry Potter, que os cartazes do Sirius Black ali, que tá em todo lugar.
Cartaz que se mexe.
Ai, meu Deus.
Cara, mas sério, era muito interessante ver isso, essa dinâmica.
Gente, e o do Buggy é muito foda. O do Buggy, aquela música e a cara dele, a pose dele igualzinha do mangá. Tipo, gente, eu arrepiei inteira.
Eu gostei do Arlong mordendo o papel.
O Arlong também.
O do Mihawk
inclusive,
também
muito
é muito legal,
o
que
Arlong.
Ele corta
puta
o cartaz,
merda.
Né? A própria apresentação do Mihawk é mais legal do que na do mangá e do anime, tá?
É, isso é verdade.
Principalmente porque não precisou ter todo um arco. Qual é o nome do homem lá que ele derrota?
É, o Zeke,
Dom
né?
Krieg,
eu acho que é isso.
Dom
caralho,
Krieg.
Então,
Dom
Krieg. Isso foi... Se o Lobato achou a adaptação do Kuro e do Usopp, eu achei isso daqui, velho. Porque, caraca...
Eu achei muito esperto. Muito esperto.
Foi muito mais interessante.
O Dom Krieg, a gente não lembra muito dele, né? Tipo, eu nem lembrava que ele existia.
Exatamente, sabe? Tirou ele... Mostrou que o Mihawk era foda, já meteu um episódio só do Mihawk pro Zoro ali, que eu acho outro acerto não. Colocar o flashback do Zoro nesse momento aqui, não lá no começo, que é meio solto,
perfeito.
Assim. Pô, e aí, ao invés de ser batalha com o Krieg, já foi com o Arlong pra já dar motivação pra Nami ir pra lá
isso.
E não ser...
Ter uma revanche,
a...
né?
É, foi... Pô, achei isso
não,
muito
essas,
bom.
Essas ligações foram inteligentes. Mas assim, eu concordo, assim, por mais que eu goste da adaptação, agora que eu tô lembrando, mano, era muito foda a entrada do Mihawk também no anime, pelo menos, que foi o que eu vi, né? Que, tipo, ele chegando, assim, todo mundo com medo e falando, meu Deus, é o Mihawk, sei lá o quê, sabe? Essa situação de tensão, assim, de expectativa. Isso era da hora também, mas eu senti que essa adaptação que eles fizeram, em várias questões, assim, foi muito inteligente. Eles souberam casar as paradas, né? Então, por mais que não necessariamente pra mim seja melhor, eu achei que pra série foi o melhor que eles fizeram, sabe? Porque não precisava ter colocado o Don Krieg ali, eles
exato.
Ainda fizeram uma apariçãozinha pra menor, né?
Sabe o que é bizarro? Porque eles, tipo, não tem o Don Krieg com o protagonismo que ele tem na obra original. Só que a caracterização dele na série ficou muito legal.
Igualzinha, né?
Tá igualzinho, velho. Tá parecendo o Saldinho do Capital Inicial com o cabelo roxo, sabe? Tá muito irado, mano. Teve uma coisa dessa parte do Baratie que eu não gostei muito. Que é a despedida do Zeff e do Sanji. Eu achei que perdeu o impacto. Porque na obra original tem
nossa,
todo aquele lance
mano.
Do Sanji
isso
ajoelhando,
é
sabe? Pedindo
sim.
Meio que permissão, assim. E daí eu achei que, sei lá, faltou um pouco eles falando de longe ali no barco. Não sei, não...
Eu também não senti tanto.
Olha, eu acho que é uma questão de... Obviamente, eu acho que na obra original é mais intenso, mas eu não vou mentir, não. Eu achei emocionante na série também, viu?
Sim.
Tipo, eu não vou mentir.
Ah, é emocionante, mas
me
eu achei
pegou,
que
assim.
Também faltou, sabe, tipo, trazer aquele negócio que a gente mais conhece como icônico e tal. Mas voltando um pouquinho só pra Nami, né, já que a gente tá falando do que...
Dos arcos.
Sei lá, semelhanças entre a série e a obra original. A Nami, tipo, eu senti que fazia sentido ela ser do jeito como ela era, porque ela tava sofrendo muito, né? Tipo, a gente sabe que a história dela é sofrida. Então, tipo, já tava pensando assim, pô, eu acho que ela não tá sendo tão carismática por conta disso, ela tá segurando um passado sombrio e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu senti que ela foi a personagem que mais foi, entre aspas, americanizada e que perdeu um pouco o brilho, assim, no começo, sabe? Tipo, eu senti que depois que daí resolveram a parada do Arlong Park, ela deu uma vivida, assim, só que daí já tinha acabado a série, sabe? Tipo, não deu nem tempo de ver ela um pouco mais felizinha, um pouco mais, né, carismática e tal. E foi legal as cenas dela sendo essa ladra e mais sorrateira e tal, mas também não durou tanto.
E dando
então,
porrada, né?
É, e dando porrada. Isso foi uma parte que eu achei legal, tipo, ela mais ativa ali na luta e tudo
bem
mais.
Mais
inclusive, eu amei a roupa dela no início, as roupinhas que ela
é
usa.
Ótimo.
Muito legal a caracterização dela.
As trocas de roupa são legais da série
pô, de
inteira.
Todos, né, Mel? Eu até falei
de todos.
No Twitter, mas, cara,
camiseta do Luffy no terceiro episódio.
Eu queria tantas camisas que são usadas nessa série, velho. Depois o Zoro usa uma azul também.
As roupas do Zoro, velho. Porra, são lindas.
Caraca, a camisa, o Usopp usa uma camisa muito... Eu tô esperando aqui as coisas chegarem e não chega nada licenciado.
Cadê o Pad Games, licenciador aí, Pad?
Amém, por favor,
Pad. Manda aí produto na Renner, sei lá.
E tem um negócio interessante da Nami que você falou, que de caracterização mesmo, que a gente sabe que pós-time skip, né, o visual dela é muito mais problemático, né, porque dá uma sexualizada muito maior, mas eu achei a série muito justa com isso, sabe? Tipo, nenhum momento tá ela lá com um decote gigantesco, tá ligado? Tipo,
não à toa, nerdola na internet reclamou, né?
Exato. Sabe, não tem foco em bunda dela dando uma acrobacia, assim, eu achei
não,
isso...
Não, pelo amor de Deus, se tivesse eu ia dropar imediatamente.
Mas podia acontecer, tá ligado? E não aconteceu, então, graças a Deus.
Porque no Japão ainda tem desculpas que não acho tão boas, mas tem desculpas. Agora, no live action americano, não tem desculpa.
Agora, quando você chamou uma atenção pra Nami, achei que você ia pontuar uma coisa, que a gente tá falando muito bem da caracterização de todos, e eu acho foda. Agora, One Piece, ele tem uma parada muito grave, que é uma crise que já tá, não é só de One Piece, é de séries e filmes há muito tempo.
Sei o que você
que
vai falar.
Que são as perucas, mano. Porra, tem cara...
Não, não vem
mas
com
eu
esse
tenho,
papo, não.
Eu tenho uma justificativa.
Tem algumas perucas que você... Que assim, pô, no fotinho...
Eu
alguém...
adoro a peruca do Shanks.
Pô, no dado.
Cabelo
não,
nossa, de...
Mais horrorosa.
Tem umas perucas
adoro.
Que tem hora que você fala... Gente, calma aí,
cabelo
gente.
De boneca,
a mais
né?
horrorosa.
Adoro. Gente...
A pior de todas.
Eu amo, porque é ridículo. Eu quero que seja ridículo, sabe? Tipo, quando eu vi aquela... Cara, sério. Porque o Shanks... Aparece o Shanks criança na execução do Gold, Roger, lá no começo. E, cara, é claramente um cara muito esquisito, distoante, assim.
Caraca,
não
é total
muito,
anime,
não.
Né? Total
não, é
anime.
Melhor que
anime. É muito anime.
É melhor
eu
que
falei,
tenha. É melhor que tenha do que não fazer os cabelos coloridos. Eu amei que tenha
não,
o cabelo
lógico,
colorido.
Entre as duas opções, colocar ele de cabelo normal seria uma merda. Mas, meu Deus.
A irmã da Nami também. Porra, cabelão azul.
Irado, pô.
Peruca, tá ligado? Porra, adorei.
É, isso eu não achei ruim, assim, a cor. Mas o que eu usei de justificativa na minha cabeça pra melhorar, porque a peruca tava realmente muito complicada, assim,
pô,
né? Tava
feia. Pô, tem cosplayer de Instagram que faz muito melhor, gente.
Sim.
É isso.
Mas, ao mesmo tempo, você fica no mar o tempo inteiro. Eu acho que deve estragar seu cabelo. Não faz uma hidratação completa, entendeu? Tipo, a maresia o tempo inteiro, você, o cabelo
tá
fica
certa.
Com frizz, tá ligado? É
maresia.
Isso.
Aceito essa. Então eu vou fazer uma outra crítica, ver se passa. Que tem a ver... Não, assim, é um complemento, na verdade, uma coisa que o Bianese falou aí, que eu acho que é um problema de ritmo mesmo na série, sabe? Eu acho que, assim como ele falou da cena da despedida do Sanji, eu acho que muitas vezes a série... Até porque ela não tem tanto tempo assim, né? Pela forma como eles escolheram entregar, eles não têm tanto trabalho na entrega. O que acontece? Eu acho que, assim, eles fizeram um trabalho muito acertado em reduzir e cortar muitas coisas, né? Como a gente falou aqui, Baratier tiraram um vilão inteiro, substituíram ele com uma pegadinha de um outro vilão pra fazer tudo em dois episódios e passar as mesmas mensagens que ele queria. No sentido de reduzir cenas de ação e vai e vem e grupo separa, que é uma característica muito forte de One Piece, eu acho que é maravilhoso o que eles fazem. É até uma propaganda anti-One Piece, porque se eles podem fazer com essa velocidade, as pessoas não vão querer assistir anime, né? Pô, caraca, você pode contar Baratier em dois episódios
um jeito
de uma
de
hora? E não
é um jeito de ver
em dezenas de episódios? Por quê, saca?
Definitivamente.
Nunca... Só que, enquanto eles acertam em reduzir isso pra melhorar o ritmo, acho que eles não exploram tão bem as construções emocionais pra chegar nesses momentos aí de payoff, sabe? Que é a despedida deles. Eu acho
que... Porque
daí
é muito rápido, né?
Então, tipo, eu acho que elas têm valor... Eu acho que pessoas que não têm nenhuma referência de One Piece daqueles personagens conseguem
comprar,
sentir,
né?
O que eles mostram ali.
É, esse é o
só
ponto.
Que pra gente que conhece a obra original, principalmente passou mais tempo com essa obra pra chegar nesses payoffs emocionais, e eu acho que a gente sente que falta um pouco. E às vezes eu acho que falta, eu fiquei com essa impressão lendo o mangá nessa maratoninha que eu fiz pós-série, que não é necessariamente da intensidade. Talvez se a gente comparar a intensidade só da cena de despedida do anime, do mangá e da série, elas por si só são bem parecidas em intensidade. Só que pra isso acontecer no anime, foram dois episódios de 2 horas. E não foram duas horas dedicadas a esses personagens. Foi a várias coisas. E no mangá, velho, você vê vários capítulos deles numa ilha lá passando fome. Vários capítulos deles lutando ano e um...
É muito intenso, né?
Então, assim, por mais que a história não esteja avançando de fato, assim, com coisas grandiosas, que é até uma coisa que a gente fala muito lá no arco de Trilebark, né? Que acaba sendo uma característica muito de One Piece, parecer, às vezes, que as coisas não estão avançando, mas estão. Então, assim, meu Deus, eu passei aqui 3 volumes. Eu li 3 volumes, saca? 200 páginas cada um. São 600 páginas com esses 2. E aí, despedida é muito mais forte, sabe? Você sente muito mais. Então, eu acho que a gente que assiste tem um mix. Quem gostou é preenchido pelo que a série entregou, mas a lembrança do que você sentiu. Só que eu acho que mesmo, quem não gostou fica com uma sensação meio Rei Leão live action, sabe? Tipo assim, caraca, só fizeram sem emoção.
Que comparação.
É, não, é porque teve...
É assim, uma comparação um pouco descabida.
Não, pra mim é descabida também. Não, só que eu vi pessoas no Twitter falando como se essa série fosse a pior coisa do mundo, um desrespeito a One Piece. E na internet tem tudo,
nossa,
né? Tem gente que acha que...
Mas assim, extremos, né?
Eu acho que talvez a minoria seja... Mas eu entendo que se a pessoa... conseguir ter esse ódio se ela tinha uma expectativa muito alta, sei lá, mas eu acho que por a gente ter visto, sido contado em outra forma, às vezes mais investida, pode parecer que falta, mas pelo termômetro das pessoas que não viram, eu acho que talvez tenha muita competência.
Eu tenho uma verdade que eu levo comigo pra relacionamentos, que é tipo, o tempo cura tudo e constrói tudo, tá ligado? Então se você tem duas pessoas boas, legais, bom caráter, assim, com bom caráter, ou tipo uma obra legal, bacana, que é bem construidinha, o tempo te leva a criar sentimentos, tá ligado? Independente do que aconteça nesse meio tempo. Então,
sim, perfeito.
Se a gente tá há 300 episódios vendo a mesma galera, não tem como a gente não se apegar, tá ligado? Não tem como. E daí qualquer payoff vai ser maior do que 2 horas de episódio. Que são o quê? 6 episódios de um anime. Saca? Então, qualquer coisa que a gente passar mais tempo, a gente vai se apegar mais, criar mais memórias, a intensidade de qualquer coisinha vai se tornar maior, e daí quando chega o payoff a gente, né, se emociona mais. Então, eu acho que faz todo sentido. Parecer corrido, né, pra gente que viu o anime e tem uma relação completamente diferente com esses personagens, é a gente sentir falta dessa intensidade, né?
Onde eu senti mais falta disso foi em Arlong Park, porque é uma característica muito forte entre pessoas que falam de One Piece, e pra mim foi também, comecei a sentir muito One Piece em Arlong Park, né?
Com
certeza. Muita gente fala isso. E de fato, no mangá, tem uma... É muito forte, tanto pela história da Nami, que ela ainda até então era muito sombria, né, misteriosa e vai revelar, mas eu acho que o sentimento que se cria ali de agora estamos fazendo um pelo outro real aqui, e todo mundo um pelo outro, e é o Sanji junto com o Zoro lutando, e até o Usopp covarde tá lutando lá fora, e a Nami finalmente tá enfrentando a parada dela, e o Luffy é o Luffy, sabe, ele já tá fazendo isso desde o início. A série, eu acho que ela entregou esse, meu Deus, caraca, que coisa foda. Já na primeira, igual eu falei, lá no momento em que tinha 3 bonecos lutando contra o Morgan, eu já senti assim, caraca, que foda vai ser essa série. E aí a Long Park não elevou esse sentimento de, caraca, que drama e que grupo, pra mim. Eu achei que ele deu um... Ele amarrou. Lá, aqui na série, de fato, até por intenção, é muito mais conclusão, né? Vamos concluir o sentimento aqui. Agora lá, como é uma obra em continuidade, na obra original, chega a Long Park, ele dá uma elevada, que aqui eu falei, não elevou, né? Faz sentido.
Sim, sim. Mas assim, o combate do Luffy contra o Arlong na
não,
série,
é
assim...
Mais foda, não, é mais legal.
Com certeza. E como eu falei, as lutas que são ali no físico...
Quando eles elevaram a magnitude desses combates ali,
é
pra
um
mim...
É um tokusatsu muito bem feito.
Então,
sim,
muito exato. Bem feito.
Até o visual dos personagens, mano, dos Homem-Peixe, é muito tipo
Mas,
Power Ranger, assim.
Me faltou o Hatch.
Eu senti
o
falta
único...
também.
Que faltou.
Então, eu fiquei
foi
perguntando
ele.
Onde
senti
é que tava
falta.
Ele,
eu
porque
também.
Ele é importante mais pra frente, tipo...
Nesse momento, eu senti falta dele, porque ele fecha, óbvio, né, o combatezinho com o Zoro, ele é um personagem importante
pro
pra
futuro.
One Piece, de uma forma geral, pro futuro de One Piece, e, tipo, a série já trouxe aquela galera com aquela caracterização irada.
Ah, ele era
Tokusatsu.
O que eu mais queria ver, honestamente.
Sim,
então,
eu também.
E aí eu fiquei sentindo falta, eu falei, puta que pariu, eu queria muito
Justo
ver o Hatch live action, saca? Eu não vi, eu não me deram esse
foi a caracterização que tirou ele, pensando, né? Eu consigo imaginar que seja isso.
Mais difícil de fazer acontecer, né? Tipo, não, eu concordo, mas que, enfim, me bateu o sentimento de sentir falta, queria ter visto.
É porque eu fiz essa pergunta, porque pra mim, o que... Primeiro, assim, lá no episódio, nos primeiros episódios do Bug, eu falei, será que eles vão contar a história do cachorro? Eu fiquei ele
na expectativa. Exato, eu tava na expectativa
ignoram,
também.
Que ignoram até o Moji, que não aparece, né? Eu falei, pô, o cara nem aparece, só que o cachorrinho aparece, né? No final do episódio, o cachorrinho chega ali, foi
o prefeito aparece
ali.
também.
Só que eu senti falta, cara, do Michael Jackson hipnotizador.
Eu senti muita falta dele.
Eu também, o Django.
O Django. Eu fiquei esperando esse cara aparecer, mano.
Esse foi o que eu senti falta, cara.
Sim,
senti falta. Principalmente a hora que eu fui ler o mangá, eu falei, eu até concordo
com... E esse cara é foda.
Essa versão que o Lobato elogiou de, pô, fazer ali na mansão e já colocar a dupla...
Mas dava pra ele lutar lá também.
Porra, dava. Pô, não dava pra...
Muito.
Imagina todo esse
dava
clima
muito,
que você
porra.
Falou de... E,
com
de...
esse maluco
hipnotizador. Ela chega em frente, só tinha dois, né?
Que é coisa mais assustadora que o Michael Jackson, irmão.
Que hipnotiza, tipo... mano. São as duas coisas
irado,
mais amedrontadoras
velho.
Do mundo.
Exato.
E vou dizer o seguinte, o Django... Tem tudo a ver com essa série, assim.
Total.
A vibe dele tinha tudo a ver
ele
com a série.
Ele é cartunesco pra caramba, né, velho?
É, tinha. Ele tinha que estar lá, também fez falta nessa
então,
parte.
Então, e aí eu vou também criticar uma coisa que o Django tinha e que eu acho que a série deu uma tirada num geral, assim, sabe? Que é o humor um pouco mais galhofa e visual,
o
sabe?
O nonsense.
Tipo, é, o nonsense. Porque, igual eu falei, uma das minhas preocupações também era isso. Porque o One Piece, o humor de One Piece é isso. E é meio que uma parte da essência da própria obra original. E aí, tipo... É aquilo. Americanizou a parada.
É,
senti
eles
que
reduziram
o
nonsense.
Sim.
O nonsense deu uma... Amenizou total.
Eu não dei risada, sabe? O que eu dei risada foi, por exemplo, assim, momentos...
Eu dei
risada em momentos que, tipo, me remetiam ao que eu já tinha visto... Na obra original. E aí eu falei, nossa, eles estão fazendo assim, sabe? Tipo, ai, olha como eles estão fazendo tal coisa. Ou, por exemplo, mano, a dublagem. A melhor coisa que eu fui fazer foi assistir dublado. Porque teve uma hora que daí começou a me irritar.
Ih,
esse humorzinho americano, sabe? Tipo, era muito piadinha de Avengers, assim, entendeu? Tipo, um negócio que tava me incomodando. Não, pra mim, não tava fazendo sentido. Daí eu falei, eu vou assistir dublado. Porque daí eu vi que a dublagem era igual a dublagem do anime aqui no Brasil.
Localizada.
E eu já reassisti o anime dublado aqui também. É, eu falei, ah, vai ser uma coisa familiar que eu acho que vai me fazer conectar mais ainda com a obra, né? E, tipo, tudo bem que tem bastante mudança, né? A dublagem igual a do anime aqui do Brasil, porque é super, tipo, gritado, né? Os atores, eles fazem bem, sabe? Tipo, bem personagem de desenho mesmo. E aí eles dão uma diminuída no tom. Mas mesmo assim, tipo, as piadas que eles fizeram em português do Brasil me arrancaram risada, sabe? Isso é mérito da dublagem. Tipo, por exemplo, o negócio do Boga, sabe? Tipo, na hora que o Luffy fala, ah, você é o Boga? Eu só tenho um berro, assim, entendeu?
É bom demais.
Então, tipo, isso é uma coisa que me tirou um pouco no começo, quando eu ainda tava vendo legendado. Eu achei que o humor deu uma decaída, assim, eles podiam ter brincado mais com o visual, sabe? Teve alguns momentos que entregou um pouquinho, tipo, sei lá, o Luffy sentado no barco tirando catota do nariz, entendeu?
Sim.
Só que acho que eles podiam ter, sabe, elevado um pouco pra ser uma parada ainda mais única. Isso não necessariamente me fez, sei lá, desgostar,
só que
eu sinto que seria melhor, entendeu? Essa foi uma coisa que me tirou muitos momentos que eu ficava, ah, mano, não tô comprando esse humorzinho, sabe?
Agora...
E aí o Zop chega, com o Zop daí fica mais divertido e tal.
Uhum.
E a dinâmica entre eles fica mais divertida depois que todo mundo se junta. Daí melhora, mas até eles se encontrarem, se juntarem, eu tava meio, sabe, fora do humor, assim.
Agora, você até mencionou esse negócio da dublagem. É curioso porque eu tive uma impressão diferente, porque eu não vi dublado, eu vi legendado, saca? Só que a legenda em PTBR, em português, ela acompanha a dublagem, no caso, né? Tipo, aí eu vou te falar que uma coisa que eu notei que me incomodou foi... É, e óbvio, eu não vi dublado, então eu não vi isso sendo dito de dublado, mas eu vi a tradução em contrapartida ao texto original, saca? Teve várias coisas que me incomodaram, eu sei que o PH tem algumas coisas também nesse sentido pra mencionar, eu vi até que na internet tem o pessoal comentando, mas, por exemplo, eu acho que a dublagem quebrou muito o sentimento de algumas falas, assim, sabe? De mudar muito o que tava, de fato, acontecendo na cena. E isso acontece em várias cenas, mas uma que, pra mim, foi emblemática foi justamente na despedida do Sanji com o Zeff. Em que, na hora que o Sanji tá no barco, aquele momento que ele vira de costas e tudo mais, na fala original, ele só manda um farewell, sabe? Tipo, ah, até logo, adeus, sabe? Tipo, pro chefe. E a legenda tava escrita assim, ah, seu velho de merda vai pro inferno.
Eu nem lembro que isso aconteceu.
Pois é, aí eu fiquei tipo, what the fuck,
no
cara?
No dublado é isso mesmo, que eu revi esse episódio.
Então, eu já calculei que era o dublado justamente porque
foda.
É isso. Texto da legenda é o texto do dublado, saca? Tipo, e aí eu fiquei, cara, por quê, sabe? Tipo, é outro tom, é outra pegada do momento. E não é o texto original, não era a vibe do texto original. Ele não tava tipo, vai pro inferno, velho de merda. Ele só tipo, adeus, sabe? Tipo, ele tava sentindo. Ou seja, é uma parada que é uma decisão de mudança de tom emocional que você faz que, cara, olha, honestamente, me incomodou muito e eu tava lendo a legenda, saca? E aí eu ficava, cara, por quê? Ou, tipo, vários momentos que ele fala, velho de merda, e tava falando outras coisas, sabe? Tipo, e isso acontece na série inteira, em diversos momentos.
O meu elogio quanto à dublagem é mais nessa questão de que eu já tenho esse apego aos dubladores, já conhecia, então pra mim foi um pouco mais fácil de entrar, e a questão do humor. Mas realmente, tipo, eu não sabia sobre isso, porque eu só vi o começo legendado, depois eu não vi mais legenda, então eu não sabia o que tava sendo dito de verdade ali. Sabendo disso, eu fico um pouco revoltada, eu vou ter que reassistir daí legendado pra saber como que realmente são as coisas. Mas, tipo, isso foi uma parada que me incomodou em outros pontos também, sabe? Essa parada de adaptação. Tipo, na dublagem, eles não fizeram questão de traduzir nada, assim.
Aí, ó,
e eu acho que até... Mas em inglês também eles falavam as coisas meio em japonês também,
não,
né? Tipo...
Isso eu achei horrível.
Por esse é o ponto.
Eles falam, por exemplo, fruto do diabo, eles falam devil fruit, em inglês, e a legenda aparece Akuma no Mi.
Akuma no Mi.
Chichibukai,
várias paradas assim.
Também.
Que, pô,
isso foi uma escolha do brasileiro. O brasileiro...
Eu sei que tem muito
otaku aí que defende isso, que é muito legal. Ai, porque o nome em português fica paia. E paia
é
você,
com todo respeito.
E quem
não conhece faz o quê?
Chichibukai tava lá na legenda, e no texto original eles estavam falando Warlords of the Sea.
Nossa.
Tá ligado?
E, tipo, não tem motivo, tá ligado? Não tem motivo pra não traduzir.
Não tem,
todo
não
o resto
tem.
Tá sendo traduzido, saca? Tipo, mano, Sérgio Corsários, pronto. Todo mundo
e é totalmente
sabe.
Que rola... contrário à intenção de ampliar o acesso ao One Piece, entendeu? Tipo assim, por exemplo, eu falei que o meu pai assistiu, saca? O meu pai é um idoso que não assiste nada em anime, nada. Sabia japonês, arigato, sushi.
Ah,
é
super sabe.
Aí
que
tá
é
lá
gomo,
assistindo
gomo
um
mi.
Anime, o cara mete um Akuma no Mi, Chichibukai. Até a gente que sabe e assiste anime,
não,
você
não
pede
faz
pra uma
sentido,
pessoa falar, traduz aí Chichibukai, o que que significa? Saca? Então, tipo assim, pô, pois não faz sentido essa escolha,
pra
cara.
Pra maioria das pessoas é só o nome próprio,
assim,
tá ligado? Porque não faz sentido.
E vou falar, até, pô, beleza, colocou na dublagem, colocou. Agora, a legenda, mano, pô, é como o Lobato falou, a legenda não estar legendando o que as pessoas estão falando, eu acho de um absurdo tremendo.
Sabe? Pelo que eu sei, foi muito acatando a opinião do público, sabe, pra fazer essas paradas, meio que
a
algo que vocês preferem.
A democracia é falha completamente.
Sendo que nesse ponto é muito falho, entendeu? Tipo, não faz sentido nenhum nesse ponto, eu não defendo a dublagem nem um pouco, tô revoltada agora de saber que não fizeram isso no original.
Não, esse negócio do momento do Sanji aí me revoltou real, eu fiquei assim, tipo, cara, por que que ele tá falando isso, saca? Tipo, dessa forma. Por quê que colocaram isso?
Realmente, série é uma merda. Vamos, tá ligado?
Os caras terminam
assim, tá ligado?
Por isso
adaptar.
Que não tem que adaptar.
Nota 2.
Esquece live action.
Acabou. Nunca mais.
Eu vou até ler um tweet que eu fiz na época que anunciaram o negócio da série, porque acho bom, né, ter essa perspectiva agora. Mas eu tuitei. Eu sempre defendo qualquer adaptação porque a obra original segue intacta e me recuso a discorrer sobre isso, mas eu tenho vontade de arrancar minha própria perna fora com a existência desse live action de One Piece e o fato de que não há nada que eu possa fazer pra evitá-lo.
Nos alimentaremos felizes de sua perna.
Parabéns.
Tá aí pintada de palhaça boga.
Mais uma vez se provando leiga, né?
Mais uma vez.
Eu sou o próprio Shanks, perdendo a perna.
O Zef, né, no caso.
O Shanks, amigo.
É o Zef.
Caraca,
por
falsa
favor,
fã.
Né? Por favor, né?
Cara, mas ele perdeu um membro, é isso que eu quero dizer, porra. Nossa, não
é
consegue.
A loura do Shanks.
Não, pera.
Nossa senhora. Não, foi bom, foi bom.
Eu demorei
foi bom.
Um tempinho até pra conseguir.
Parabéns,
começar.
Obrigado, me conquistou, tá? Me pegou. Falando em rapidão, só um comentário também. Falando em loira do Shanks, eu adorei o que eles fizeram com o Real Meepo, cara. Esse personagem ficou muito melhor no live action.
Caraca,
na moral.
Ele pelado ali com
porra,
o espelho.
É fantástica essa cena, velho.
Cara. É esse tipo de absurdo que eu queria, tá ligado? Isso foi um momento que eu dei risada, porque não dá.
E não o bastante estar pelado na frente do espelho se amando, ele cada pega um ursinho que tem o cabelo dele, tá ligado?
Sim.
Isso é uma
era
loucura,
isso.
Velho.
Eu achei isso foda também, tipo assim, ó, que ele tinha o cabelo normal e o cabelo ridículo foi uma parada
exatamente.
Do Zoro, né?
É muito legal, velho.
Não é uma
parabéns.
Opção, porque nenhuma pessoa normal escolheria ter aquele cabelo.
E parabéns pro ator também que fez, que eu não vou lembrar o nome agora do ator
esse
que
gostoso.
Fez. Mas ele é, porra, ele elevou muito o personagem, então parabéns aí, chefe.
Ele foi legal mesmo, parabéns.
Eu queria entender por que que tem em cada metro quadrado desse live action uma pessoa tão gostosa assim, tipo, não tem necessidade de você só
pra
colocar
você
gente gostosa.
Tesão.
Você
e perdoar as falhas.
É
isso que acontece na vida real.
Deu certo, tá?
E comprar o boneco.
Será que eu fui esse tempo todo manipulada
pela
gostosura dos atores?
Sim, foi.
Putz, é isso então.
Parabéns pro elenco, parabéns pra série. O fato é, sobrevivemos assim, felizes, nos surpreendemos.
Amém.
É isso. Já quero a confirmação da segunda temporada. Tô ansioso pra ver a maluquice.
Animes Overdrive approved.
Total,
é verdade, tem uma selo coisa, de aprovação. Ó,
de todas lá as críticas eu. Que a gente falou aqui, tem uma parada que
ou é negativo.
Que a gente não falou e é inadmissível, que é Luffy de sapato. Caraca.
Não.
Não vamos falar sobre isso. A gente deixa vai até negar
cadê
isso
a chinela,
aí.
Tá a
é por isso que a gente vai. Caraca. É por isso que a gente vai chegando finalmente ao final deste episódio, porque eu me nego a relembrar desse fato. Fato é que a gente se divertiu muito e a gente tá doido pra ouvir, né? Tipo, esperar que vocês tenham gostado. Vocês viram que a gente, porra, viu muito rápido isso com base no lançamento da série, né? Justamente pra gente poder conversar e trazer esse conteúdo pra vocês já na semana seguinte. Independente, né, obviamente, de quando vocês estiverem escutando esse episódio. E, assim, da mesma forma como a série, a gente já falou isso mais cedo, é uma grande oportunidade pras pessoas conhecerem One Piece. A gente espera que pessoas cheguem na gente também por conta dessa série. E a gente espera que vocês tenham curtido aqui o nosso programa, se divertido conosco, o nosso papo, e, né, convidar pra expandir essa conversa conosco. Mas, antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Bom, eu já dei spoiler do meu jabá, que é o próprio Animes Overdrive, o episódio de East Blue, que gravamos lá com o Load, quando começamos a acompanhar One Piece aqui. Então, como já dei o jabá no começo do programa, só vou dar uma consideração aqui, que foi uma parada que eu percebi, que eu sintetizei de opinião da série, que é, eu acho que essa série, ela talvez não seja a melhor forma de contar ou de apresentar One Piece como o Oda imagina, mas ela é uma forma, eu acho, maravilhosa de apresentar como novidade para uma pessoa, né, ainda que tem as falhas que tenha. São falhas que, nesse primeiro momento, eu consigo perdoar muito pela minha felicidade, pela minha empolgação, pela paixão que eu tive por esse mundo. E tem falhas que me chamam a atenção, não para eu odiar, mas o suficiente para eu esperar que elas não estejam aqui na segunda temporada. Saca essas coisas que a gente falou? Tipo, para a primeira temporada, ok. Se viesse numa segunda temporada de novo, eu já ia falar, pô, não estão tendo o cuidado que eu gostaria. Mas achei foda pra caralho, nunca fui tão fã de One Piece como sou agora. Eu acho que talvez eu nem fosse fã de One Piece agora que eu tô me entendendo, estou saindo do armário agora com essa série. Então, tipo assim, eu já gostava muito dos personagens, pô, todas as opiniões que eu dou de One Piece nos nossos casts são sempre elogiando muito desde o primeiro, só que, caraca, agora
acendeu um negócio diferente.
Agora eu acho que, de fato, tipo assim, eu posso pôr o pezinho com eles ali na tripulação sem me sentir assim, pô, se pá, eu queria estar em casa jogando Nintendo Switch, saca? Não. Agora eu tô conectado real, saca? Com essas pessoas.
Talvez porque você tenha participado desse movimento, sabe? Já sendo fã. E aí você gosta dessas coisas, né? De tipo,
pode ser,
a internet
se
mobilizando.
Eu vivi,
sentiu isso mais
de
latente.
Fato, né? E não foi uma parada que eu tô chegando pra alcançar o pessoal. Aí só mais uma coisa que, na verdade, eu queria falar quando a gente falou do ator do Kobe que eu tinha separado pra falar e na hora passou desapercebido por mim. Mas o cara que faz o Kobe chama Morgan Davis, ele é um autor australiano, trans, não binário, e ele faz esse personagem aí que tava me lembrando muito a Arale de Dr. Slump. Eu achei o visual mais Arale do que o Kobe. E aí, registrar aí que eu achei que ele é um dos mais fodas e tem essa representatividade aí, maneira, que é sempre importante destacar.
O meu jabá de hoje é o meu trabalho lá no IGN Brasil, porque tem muita coisa de One Piece da série live action que a gente tá fazendo, tanto de curiosidades, quanto tipo, entrevistas, que eu citei algumas aqui com os atores, com o diretor, mas principalmente pra você que gostou e da série e quer continuar, por assim dizer, esse mundo de One Piece, vai lá ver o meu guia de sagas e episódios fillers e arcos de One Piece, pra você ver exatamente onde a série live action foi, pra onde você continuar daí pra frente e obviamente pular os fillerzinhos e acelerar a sua maratona, e aqui fazer um jabá pessoal meu aqui, deixar registrado nesse podcast que esse meu guia lá no Gênero Brasil se tornou a matéria mais lida da história.
Olha,
do site. Ó. Essa semana, tá? Porque,
pode,
cara,
chegar
gigante.
Mais. E pode pegar mais.
O dono do IGN Brasil.
Pode, e vai pegar muita coisa mais agora com a série chegando, mas eu tô feliz com esse landmark meu. Então vão lá me ajudar a bater mais recordes.
Meu jabá sou eu mesma, Gabi Tosati, sou artista ilustradora, então me sigo nas minhas redes. E também quero dedicar esse tempinho aqui pra também deixar claro que eu acho muito importante que obras que estão meio que refazendo ali uma história que já é muito consolidada e muito amada, é importante que reconheçam são as coisas que ela pode melhorar, sabe? E eu, tipo, fiquei muito feliz em ver One Piece retratando com, igual o PH falou, com mais representatividade os personagens e trazendo isso como uma preocupação agora e muito mais respeitoso. Eu amo ver One Piece desse jeito, sabe? Porque as coisas que eu não gosto na obra original, eles conseguiram mudar aqui nesse ponto, então tô muito feliz em ver isso sendo uma preocupação, sabe, pra eles. Isso é importantíssimo pra mim, fico muito feliz com isso. E o meu apelo, Netflix, se você não chamar o Babu Santana pra fazer o Jimbe, eu vou coringar, entendeu?
Vai coringar antes disso, porque até chegar lá, Netflix cancela.
Exato.
Triste realidade. Já tô até vestida pra ocasião.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch, no nosso TikTok e no nosso Blue Sky, em @AnimesOverdrive. Pra ficar ligado em todas as nossas novidades e conversar conosco, vir falar com a gente sobre a série do One Piece, o que você achou, o que você amou, o que você odiou. Hoje foi um programa muito divertido aqui pra gente. Exalamos sentimentos e a nossa honestidade, o nosso papo, a conversa entre amigos, e a gente quer conversar com vocês também. Então é isso, cola lá com a gente, nos siga em @PedroLobato, @PHodoria e @PHOficial no Instagram, @BianesMateus, Bianes com dois Es, Mateus com TH, e @GabiTosati ou @GabiZord com um zerinho no lugar do O. Cola lá com a gente, vamos conversar, vamos nos divertir, porque é o que eu sempre digo, sejamos felizes. Muito obrigado! Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.